amigos da UV, um atraso aí considerável, a gente está iniciando aqui, eu e o Rodrigo, o nosso podcast sobre o pop. Nós tínhamos planejado fazer, né? O podcast número 17, não é isso, Rodrigo?
Saiu do forno, né? Demorou um pouquinho, mas está chegando, né, Maria Tereza?
A gente sabe que, por ser um disco, no mínimo, polêmico, né? Odiado por alguns, talvez muitos, não sei, mas amado por outros tantos, a gente fica, se esforçou para fazer um trabalho, ficamos, né, com algumas questões aí para discutir e tentar fazer um trabalho legal sobre esse disco, porque ele merece, com certeza.
Tentar decifrar ele um pouquinho, né, Maria Tereza?
É, isso aí, com certeza é um grande disco do YouTube e eu sou, assim, suspeito para falar.
Suspeita,
tem que usar a expressão porto-alegreza, eu sou trissuspeito para falar dele, porque realmente eu sou apaixonadíssimo por ele, mas vamos tentar fazer um programa legal, isento é impossível, mas o mais imparcial, até onde é possível. Então a gente trabalhou, além do YouTube by YouTube, que é uma fonte que não tem
como fugir
dela hoje em dia, em especial sobre esse disco, a gente estava começando um pouquinho, né, Rodrigo, um pouquinho antes de começar a gravar, e até que tem pouca coisa, é um capítulo não muito espesso ali do livro.
Eles não comentaram muito a respeito do disco, não.
Certo, uma certa página virada aí.
Principalmente o Larry, né?
É, com certeza. Mas então a gente utilizou, além de algumas coisas do YouTube, também eu tenho uma edição especial da revista britânica Uncut Legends, número 3, especial sobre o YouTube, que é de 2004.
Isso.
Algumas coisas da Hot Press e também de um artigo do New York Times, muito legal, que estão disponíveis lá no site do Matt Maguila, no @YouTube.
Isso.
Eu queria começar com uma definição desse artigo da Uncut Legends que eu achei, assim, muito legal. O jornalista que fez a parte sobre o pop na revista é o Andrew Miller.
Isso.
Então ele diz assim, começa perguntando: vamos imaginar que fosse possível para um álbum responder a uma pergunta. Então, se fizessem ao pop a pergunta, que é título da sua segunda faixa, né? Do You Feel Loved? Você se sente amado? Você se sente amado? A resposta teria que ser um ressentido e carrancudo não. Porque, aí ele continua então dizendo: pop é um disco feroz e destemido, uma jornada para dentro de um túnel sem sequer um sinal de luz no seu final.
É,
então ele deu o título do tal artigo, Pop ou a Arte da Escuridão. Por aí dá pra gente ter uma ideia, né?
Já começa a ficar interessante, né, Maria Tereza? Porque se o pop a princípio chamava atenção pelas cores e luzes, e de repente a gente começa a falar em um disco que um túnel sem luz, né?
Dá um
coisa começa a ficar interessante.
Dá um contraste, né?
Mas
a gente, como tudo na vida, é uma questão do caminho que a gente está trilhando, né? E até chegar ao pop, um período entre os Europa e o Passengers, principalmente, eles viveram muitas coisas, né, diferentes que levaram aquilo ali. Isso na biografia oficial tem claramente,
fica bem claro,
fica bem claro o que aconteceu, né? Então, eles praticamente se separaram 2-2, né? Foram o Bono e Ed lá pro sul da França, curtir as suas casas.
Compraram aquela casa lá, foram...
casas, uma na frente da outra, né? Que eles tinham recentemente comprado há pouco tempo, ou terminado de reformar. Enfim, foram curtir a vida um pouco, porque foram nada mais, nada menos do que praticamente 3 anos, entre 2 anos e meio, né? Na estrada direto com a Azul TV e depois a produção dos Europa. Foi uma coisa extenuante mesmo para eles. E enquanto o Bono e Ed estavam lá, no sul da França.
O Ed até se refere a esse tempo, né, Maria Tereza? Ele fala que é como se fosse um final de semana perdido que durou mais de anos.
Exatamente.
Se divertindo
feriadão.
Com os amigos, privacidade, se divertindo, ouvindo música, eles estavam curtindo lá um pouco.
Ouvindo música é o grande segredo, isso que o Rodrigo falou. E eles ouviram muita música nessa época. E não só eles, Larry e Adam já foram pro outro lado, foram pra Nova York. Os quatro, de uma forma ou de outra, estavam ligados no que estava rolando. E o que estava rolando na época? Som eletrônico, dance music, principalmente na Europa, né?
Também era o que todo mundo estava ouvindo,
E eles, sempre antenados no que está rolando e vindo na esteira daquele reinventar, nem reinventar, daquele desmanchar praticamente, né? a destruição, né? Eu estou tentando lembrar de uma expressão que eu li na época que a gente falou do Aldo de Kirby, foi a desconstrução, lembrei.
Isso.
Eles tinham levado a desconstrução da banda até o enésimo grau. Estava lá no livro. Então, esse enésimo grau foi o pop, aqui ainda não tinha chegado ainda. Eles estavam né, iniciando a pensar no disco. Então, qual foi a ideia? Né? Fazer aquele casamento entre a dance music e o rock. Que nunca
Exatamente.
Chegou a acontecer de fato.
Isso é, né? De verdade, né?
Na realidade, então, a definição para o disco é aquela velha história, né? É a festa que dura por não mais do que duas faixas com um espírito bem de festa mesmo, a terceira que de festa só tem a parte melódica, de ritmo, porque em termos de letra, né?
De letra já muda o foco, correto.
Então, discoteca do If You Love, que são a festa. Mofo, que já a coisa começa a aterrizar, e de
God pra frente,
Sanders Angels em diante, nossa, é a famosa ressaca, né? Termina
é
de forma pra tu tá
pesada,
te arrastando, né?
Pesada,
termina o disco andando de quatro, assim, realmente. Então, talvez por isso, por ele ser tão desconexo até certo ponto, eu vejo as pessoas que curtem o disco e que se dedicam a ou dão uma segunda chance a ele, vem nele uma coisa conceitual, mas muitas pessoas não veem, né? E cada um vê e sente as coisas da sua forma. Não vai aqui nenhuma crítica a quem não vê essa coisa conceitual do disco, mas a gente vê sim. Eu acho que é essa a tal jornada, essa questão da arte da escuridão aí que o jornalista
fala. Na verdade, até o Bono comentou algumas vezes, né, que isso aconteceu comigo, quando eu ouvi pop a primeira vez. Na verdade, as luzes lá do discoteca, eles dançando com a roupa do Village People lá, isso tudo acabou tirando um pouco do que realmente estava acontecendo, né? E tem até, não sei se foi o Ed que falou isso, que talvez o pop seria melhor entendido se ele tivesse uma capa cinza e não colorida. Então
na realidade, quase que um engodo, né? Aquela
isso aí.
Situação. Bom, tem uma coisa também que não dá pra gente deixar de registrar, que foi o afastamento do Larry no começo do processo de criação do disco, né? Porque
isso.
O Larry tava postergando há um bom tempo um problema de saúde dele, a questão das costas, né? Ele precisava fazer uma cirurgia e foi nessa época, um pouquinho antes do disco, que ele submeteu essa cirurgia. E eles, por alguma razão, foi a segunda vez que, entre aspas, sacanearam com o Larry, né? Porque a outra foi... Foi lá na época, no início do Arthur Baby, que o Ed começou a trabalhar sozinho, a gente comentou
isso.
Né, em outros programas, né? Um programa sobre o Larry até, né? Que o Ed começou a trabalhar sozinho porque estava naquela situação de recém-separado, ou se separando, workaholic, se meteu a produzir e criar sozinho, e o Larry se sentiu um pouco traído. E aqui ele foi, nossa, bota traído nisso, né? Porque realmente eles começaram a trabalhar sem ele.
Estavam trabalhando lá com o Howie B, né?
O Nelly Hooper e Flood, e realmente substituíram, nem que fosse por algum curto espaço
nesse
de tempo,
primeiro momento, né?
O nosso Larry Mullen Jr. por samplers e baterias eletrônicas, né?
Não deixou ele muito feliz.
Mas eles mesmo admitiram depois, em mais de uma entrevista, que é uma entrevista muito legal que foi sobre o lançamento da coletânea dos anos 90, que é da Q Magazine, que é 10 Years of Turmoil Inside You 2, 10 anos de turbulência, né?
Junto
com a banda. E ele diz que eles se deram conta, então esse artigo eles comentam que eles se deram conta que o disco estava ficando sem alma. As Demo Sessions, ela não tinha alma. Estava faltando aquela four-legged table, né? A quarta perna não estava lá. Da mesa.
E o Larry até lamentou mesmo de não ter participado dessa primeira fase, porque ele falou, né, que algumas decisões muito importantes eram tomadas naquele momento ali, né?
E ele
então, por
fora,
conta,
né,
disso, ele queria estar presente.
É isso aí. Bom, os produtores a gente até já adiantou um pouquinho, né? Foram Nelly Hooper,
Howie B.
O principal, né, realmente era o Howie B e o Flood, e o Nelly Hooper também trabalhou nesse disco. E eram pessoas bem diferentes da dupla dinâmica Brian Eno e Daniel Lanois, né? Tinha uma
Exatamente.
Eram, para a proposta da banda na época, eram as pessoas que eles procuraram para trabalhar.
Como eles estavam tão influenciados na natureza por conta dessa música, até lá quando o Bono e o Ed compraram aquele hotel lá na Irlanda, eles fizeram o The Kitchen, né, que era aquela casa noturna, então eles estavam vivendo esse momento de música, música eletrônica mesmo, então procuraram seguir por esse caminho.
Então o que aconteceu? Foram 9 meses nessa gestação aí do disco, levou 9 meses, e em meio a deadlines perdidas, né, a data para lançamento, para entregar para a gravadora, no mínimo 2 vezes foram adiadas, né? Houve atropelos de última hora e aquela história, o famoso erro que nunca mais eles pretendem ou vão cometer, que é a turnê marcada e vendida sem que o disco estivesse pronto. Né? Isso. Isso aí virou, como se diz, disco quebrado, né? Assim, eles repetem a exaustão. Isso, não, o disco não estava pronto. Não, o disco não estava pronto. É, mas depois, mais adiante, a gente vai ver que tem outras opiniões a respeito.
Exato.
Tem uma historinha que a gente queria contar um pouquinho antes de rodar as primeiras duas músicas aí que a gente escolheu, para não ficar assim também muito, muito extenso, que é o, a discoteca que já tinha sido escolhida para ser o B-side, né? Isso. Mas eu, lendo esse, a gente comentou num artigo do New York Times, que a gente pesquisou, deu uma olhada e tal. E ali tem um depoimento do jornalista do New York Times que foi, assistiu uma parte das gravações ali no final, né? Disco. E aí ele conta que Velvet Dress era a música, em princípio, escolhida para ser o B-side da discoteca. If You Wear That Velvet Dress.
Yeah.
Ela não era para estar originalmente no disco. Álbum, né? Mas, então eles tinham a intenção de colocá-la, não estava bem pronta, e mexe daqui, mexe dali, altera isso, altera aquilo. Ele descreve ali no artigo, né, exaustivamente, o quanto eles mexeram nisso. Ela ficou tão boa que ela acabou entrando
eles
no álbum.
Eles resolveram, ganhou espaço, né, Maria?
E aí eu achei legal, eu só quis trazer isso, porque achei legal quando que o Ed disse assim, ó, pô, agora a gente sabe como terminar o disco. É só pensar nas demais faixas como B-sides. Eu achei genial, assim, isso aqui pra mim foi um achado, porque assim, é isso, né? Quer dizer, de repente as pessoas. Pode até entender o porquê do inacabado, né? Quer dizer, se eles tivessem trabalhado todos com B-side, será que ficaria melhor? Eu fiquei fazendo aqui uma. Minha cabecinha às vezes entra em looping aqui e fica pensando umas bobagens. Sabe? Mas depois também, a outra, na sequência, nesse mesmo artigo, ele comenta que o Bono queria colocar era Northern Sound of the River, que já é uma música acabada, já tinha produzido com o Christy Moore, né? Mas que ela não tinha nada a ver, né? E é claro que não pode ser tão díspara assim a coisa entre o A-side e o B-side, né? Isso. Então não deu. E aí então acabou sendo Holy Joe, né? Que é muito legal, né?
Muito animada, é boa.
Apaixonado por Rodrigo, gosto muito dela. Então é isso aí, vamos dar um tempinho na nossa conversa aí, que já tá estendendo. Vamos ouvir as duas primeiras.
Discoteque, né, Maria Tereza?
Discoteque, a gente escolheu a versão da Pop Mart México, não adianta, o DVD tá aí. Gente,
muito boa, muito boa.
Eu vou ficar quietinho aqui, né, que eu já falei demais, andei me inspirando, escrevendo umas coisas aí. O feedback até que foi legal.
Então, fiz bem.
Realmente, discoteca é muito legal. Essa versão de discoteca da Pop Mart México, eu sempre achei, das que eu conheço também, né, acho a melhor. E a Mofo, que a gente vai ouvir as músicas na sequência do disco, tá? Nós vamos ouvir seis na sequência do disco. Então, discoteca e a outra que a gente escolheu, então, na sequência, Mofo. A versão,
que é bem legal também essa versão, né, Martins?
É bem legal porque eu acho que ela é um
diferente.
Ela é quase que um embrião da música ao vivo, né? Porque eles mexeram tanto nessas músicas pra tocar ao vivo depois. E então, essa foi a primeira. A primeira qual foi? Las Vegas, né? A noite de abertura. Ela é muito diferente, ela é crua. Eu gosto dela porque, assim, até pela mixagem, não sei, tecnicamente não sei explicar, mas é só ouvir. É bateria direto. Aí tu vê que o Larry...
Bateria e o Bono, né?
É, praticamente os dois, mas a bateria... E aí tu vê, assim, realmente o Larry é o cara e não podia faltar, né? E parece que tava com raiva, sei lá. Agora eu vou mostrar que eu tinha que estar mais perto, né?
Eu
tinha que ajudar na criar a alma do disco. Enfim, por aí. Vamos ouvir essas duas músicas, então?
É isso aí, pessoal. Vamos lá.
Best of Now, 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 before the world was made. Mother, on the shocking rock and roll. Bubba hopping, sugar dropping, rock and roll. Motherfucking rock and fucking roll.
Volta então, eu e meu amigo Rodrigo. Ah, Rodrigo.
Depois de animar um pouquinho com as músicas, né? Já dá pra continuar.
Essas duas são bem legais. Mo, foi impressionante o que evoluiu depois, né? Eu acho que.
Exato.
Eu acho que. Discoteca até nem tanto, mas Mo foi uma música que.
Cresceu muito, né, Maria Tereza?
As performances mais pro final da turnê, ela realmente quase que foi reinventada. Mas achei legal trazer essa versão de Las Vegas pra ver. Essa coisa mais crua, né?
É isso aí.
Então, o que aconteceu? O disco foi lançado, então, em março de 97, né? E essa definição aqui eu puxei do mesmo artigo, tá? Da Uncut Legends. Achei legal o cara disse assim, que ele foi considerado imediatamente como o estranho enteado ruivo da triunfante reinvenção.
É bem legal
que o Tio começou em 91 com Arthur Baby, seguida pros Europa. Só que, assim, quer dizer com isso que era um bastardo, né? Era um enteado, não era bem...
O estranho da turma, né? O
estranho no nível.
Patinho feio, igual eu falei.
Achei legal, estranho, enteado, ruivo. Achei uma imagem interessante. E aí, né, o disco vendeu muito bem no começo. Isso é um negócio estranho, porque ele foi o primeiro lugar nas paradas britânicas, americanas. Fez um sucesso enorme. Curto espaço de tempo e depois começou a despencar. Né? E é verdade, foi isso mesmo. Claro que para os padrões do YouTube isso é um problema, mas o disco vendeu. Eu até não me ligo muito em cifras, assim, não me deu o trabalho de pesquisar quantas cópias vendeu até hoje, mas era até interessante ver. Com certeza, muito menos do que o Joshua Tree, muito menos do que o
Lógico.
Certamente, provavelmente menos até do que o último disco, mas não sei. Talvez esteja até levianamente aqui. Fazendo análise de números que não é o meu. Até não me interessa muito, mas certamente muito menos do que os principais discos do YouTube. Mas ele teve um grande boom, assim, ele vendeu muito no começo. Depois ele praticamente estacionou. Que mostra o quê? Realmente uma rejeição, né? Uma rejeição e principalmente do público americano. Aí eles começaram a parar e pensar, mas por quê? O que está acontecendo com a gente? Tem um. Rodrigo, tem uma citação muito legal. Agora eu tô me lembrando, esqueci de anotar aqui no nosso. Que a gente tem um roteiro, um script, né, Rodrigo?
É isso aí.
Desde a época do Brown que a gente é semi-profissional aí.
É isso
faz
aí.
Roteiro. E aí, eu esqueci de anotar no roteiro, mas o Champ tem uma cotação. Uma citação, desculpe. Né, do Champagne. Bono conversando com o Champagne, ele era ator americano. Muito meio deprimido e tal, porque o pop não tava vendo, a pop mart não tava indo bem nos Estados Unidos. E o Champagne disse pra ele assim, ó, não esquenta, mais ou menos assim, aqui, interpretando o meu modo, não esquenta, é que eles só não gostaram do filme. E aí o Bono disse, ah, tá, não, é isso aí, não é que eles não gostem da gente, eles não gostaram do filme. Eu achei. Ah, legal isso aí? Legal,
é né? Isso aí, bacana, é bacana. Legal.
É essa imagem, essa associação que o Champagne fez com a Pop Mart.
Você acha, Maria Tereza, que de alguma forma, essa crítica até a superficialidade das coisas aí que existe no pop, você acha que o pessoal lá no norte-americano sentiu isso de alguma forma ou não? Você acha que não chegaram nesse ponto?
Eu acho que eles não deram chance, né?
Não analisaram nessa profundidade. Não. Acho que não chegou nisso também.
Não sei, é difícil dizer. Porque os reviews, se tu leres os reviews no início, no lançamento do disco, tem reviews ótimos. A crítica tava quase que... Não unanimidade é burra, né? Mas os principais críticos estavam encantados com o disco, mas... de público não rolou, não pegou. Paul McGuinness dizia que ele esperava Staring at the Sun era para ser a grande canção do verão americano de 97, não aconteceu.
Pois é,
sabe?
Pois
é. E aí eles disseram que eles nunca, aí no YouTube, ele fala que eles não deram a devida atenção para a música, nunca conseguiram, é uma grande melodia, assim que o Ed fala, né? Ele diz, é uma grande melodia que nunca se transformou numa grande música, Staring at the Sun.
Não tiveram tempo para lapidar ela.
Então essa é a eterna alegação. O disco, o material a essa altura, ele está à altura do melhor que o YouTube já compôs, mas está inacabado. E para reforçar essa ideia, eu acho que aí não tem como a gente negar, o que eles fizeram na hora de lançar a coletânea dos anos 90? As três do pop foram remixadas.
Remixaram, né? Tudo, é isso aí.
E daí que, assim, a Gone eu gostei muito. Achei que ficou legal, ficou melhor, gosto mais. As outras duas eu não ouço, eu... Sabe?
Eu prefiro as originais.
Exatamente. Na boa, não gostei. Mas é direito deles, olha. Se tem alguém que tem direito de mexer no seu próprio trabalho, são eles, né? Então, isso aí é a prova de que realmente eles. O Ed, se pudesse refazer o disco todo, o Larry volta e meia diz que quer voltar e regravar o disco. Esquece, deixa ele assim. Tá bom.
Tem até, Maria Tereza, aquela ocasião em que perguntaram pro Bono e pro Ed o que eles achavam do disco, né? O Bono disse que achava um caos e o Ed achava uma promessa, né?
Viu? Que legal. Cada um com a sua forma de ver, né? Mas segundo o Paul McGuinness, já que o Rodrigo acabou de dizer o que o Bono e o Ed falam sobre o disco, o Paul McGuinness já diz o seguinte, que o problema não foi falta de tempo, não. Tipo assim, o chefe tá dizendo, ó, não é que vocês não tiveram tempo pra terminar. É interessante isso que ele diz, mas sim outros dois problemas, que foram muitas regravações... Né? Ele diz assim, too much cooking, né? Quer dizer, ele foi cozido e recozido, foi muito refazimento.
Muito tempo no fogo.
Muito retrabalho.
Né?
O perfeccionismo dele nesse aspecto veio de encontro, né, ao que eles estavam esperando. Não há
e deve ter sido muito complicado trabalhar com tanta gente, né, Maria Tereza? O Bono fala também no YouTube by YouTube que, dado o momento, eles não sabiam quem estava realmente produzindo
exatamente,
o disco. Né?
Exatamente. Então, o Paul McGuinness disse que eram dois problemas. O primeiro era esse, muita regravação, né, muito refazimento. E o segundo, muita interferência, muita gente envolvida. Porque N e Lanois são... Uma unidade, né?
Exatamente.
Eu acho que é um bicho de duas cabeças ali, não sei. Tu vê, os dois parece que são, se completam, eles estão juntos. Aqui tinha três e aparentemente...
Não se bicavam. Né,
todos com ideias diferentes e tal. Então, assim, nesse sempre utilizando esse artigo, eu gostei muito de algumas coisas que o jornalista falou e achei legal anotar. Então ele diz assim, que o pop é um álbum cuja a profundidade melancólica e cativante... acabou perdida para aqueles que fecharam os olhos ao brilho ofuscante jogado deliberadamente na superfície.
É isso,
né? Então ele tinha muita purpurina, né? Ele tinha muito brilho e aquela profundidade melancólica e cativante, como diz o jornalista aqui, não se enxergou, né?
Então, talvez esse brilho todo tenha desviado o foco do que eles queriam, na verdade, né, Maria Tereza?
É o que o Bono acaba dizendo depois. Ele diz, o pop é tão incrivelmente negro, eu não consigo pensar num disco menos pop. Lembro do Nero dizendo, depois das gravações, que da próxima vez a gente devia fazer um disco pop de verdade. Né?
É isso aí.
Então,
O Bono também, em certa ocasião, ele disse, né, Maria Tereza, que o álbum pode começar com o que parece ser um hino dos prazeres do momento. Mas há um rio de escuridão que corre através dele que às vezes se aproxima do desespero.
É, exatamente. Aquela situação lá da... Eu até coloquei naquele review que eu fiz da Pop Mart. Eu acho que escreve bem isso aí. Eu acho assim, isso que a gente comentou agora um pouquinho antes, é, que o Bono disse que eu não posso pensar num disco menos pop. Então, assim, com certeza, raramente um disco foi tão mal servido pelo seu próprio título.
Exatamente. Né?
Porque as pessoas, no Tio Baiuto ele diz, as pessoas que gostam de rock têm preconceito contra o pop e não entenderam a coisa. E aí era tarde demais e eles resolveram bater nessa tecla. Eles acharam que tinham, né, o direito de fazer esse quase deboche, né? E a coisa não colou. Então o pop, eles assim, aqui palavras do mesmo jornalista da Uncut, Andrew Miller, diz assim, o pop deveria realmente ser chamado de blues. Achei, né? Fechando. Se tem algo que caracteriza a música do U2, é uma crença fervorosa na redenção, na esperança do bem vencendo o mal. Né? Então isso, acho que tá. Concordo com ele, acho que é isso aí.
Lógico.
Isso de maneira geral. E no pop, esse otimismo incansável e às vezes insuportável está ausente. Essa é a grande diferença que ele faz, ele compara, né? A questão dos discos anteriores. Não que não houvesse toda um princípio dessa escuridão aí, né, no Arthur Baby, mas o Arthur Baby tinha uma visão mais pessoal, né? Eu acho que a coisa não era tão voltada, quer dizer, pro mundo, né? A coisa não estava tão ruim ou tão problemática de forma externa, né? Mais voltado para dentro, né? Para a questão do amor mesmo. E esse aqui é outra coisa. Então ele disse que a emoção que domina o pop é a culpa. O que tu acha, Rodrigo? Te interrompi, falar.
Não, eu acho que o pop, na verdade, se difere do Arthur Miller, na verdade, eu acho que ele mais denso, ele mais pessimista, ele mais pesado. Ele não, em momento nenhum do disco você vê ele dando alguma resposta para os problemas. Na verdade, o álbum não se dá esse trabalho.
Exatamente, ele procura as respostas e não encontra. E com essa visão maior, né, de olhando para fora, olhando para o mundo. O Arthur Miller é mais intimista, ele está olhando para dentro. Então, fechando aqui as últimas anotações que eu fiz desse artigo, esses jornalistas também assim, que eles já haviam se sentido assim, essa questão da culpa, né, a emoção que domina o pop, então na opinião desse jornalista, é a culpa. Eles já haviam se sentido assim antes. A semente do renascimento do U2 nos anos 90 pode ter sido plantada em God Part 2, né, do Gordon Ram. Quando o Bono diz, I don't believe in riches, but you should see where I live, né, eu não acredito na riqueza, mas vem ver onde é que eu moro, né, olha onde é que eu moro, né, você devia ver onde é que eu moro. Então, o pop, no pop eles permitem que essa culpa tome conta e aniquile tudo mais.
Exatamente. Inclusive o Ed, né, Maria Teresa? Tem uma ocasião que ele fala que a música deles, na verdade, eles continuam no Bleeding Hearts Club, né?
Isso.
Que a música continua sendo dolorida e insuportavelmente sincera.
Exatamente.
Não se deixe enganar pra discoteca, entendeu?
Isso aí. A gente, na questão dos temas das músicas, análise, a gente contou com a participação, a colaboração da Amanda Pina, que originalmente a gente pensava em gravar com ela, né, Rodrigo? A gente tentou.
Estava contando com isso já.
Estava contando com isso, a gente. Mas não é culpa da Amanda, deixando claro. A gente,
lógico.
Lady Murphy ou a Bruxa Andou Solta, não sei bem o quê, mas nós tivemos problemas sérios para conseguir o software para gravar, a gente teve alguns problemas e tal. Então só conseguimos resolver isso hoje, né, Rodrigo?
Exatamente.
E aí agendamos as pressas aí para fazer a gravação. E aí a gente não tinha mais como agendar com a Amanda, conversamos com ela. Mas ela nos ajudou em algumas coisas, com as opiniões dela, basicamente, na pesquisa sobre as músicas. Então a gente queria fazer esse crédito aqui. Então a gente já falou um pouquinho sobre Discotec, né? Discotec, o Bono descreve sempre como uma pequena charada sobre o amor, né?
Isso.
Inicialmente as pessoas, o boato que corria, a versão que corria era que era uma música sobre drogas, né? Que era sobre êxtase. E o Bono sempre disse, não, o amor é a droga. É sobre droga, mas é o amor que é a droga. Né? Então, interprete como quiser. Mas eu vejo dessa forma também.
Né?
Uma pequena charada sobre o amor. Do You Feel Love? Né? A gente falou um pouquinho sobre Do You Feel Love lá no nosso programa sobre as românticas, o Love Dove Stuff, né?
Isso. Então, é isso aí.
Eu repito o que eu disse naquela época, eu acho uma música sem vergonha. Eu acho, muito sem vergonha. Gosto muito dela, mas ela tem um approach, assim, um enfoque bastante erótico, né? Bastante forte aí nessa questão do amor. Eu acho uma letra única, assim, em termos de letra, né? E em termos de melodia e balanço, não tem o que dizer. Total, né? E das que a gente já ouviu, então, Mofo, né, que é incrível. Assim, Mofo é eu acho que é uma das músicas mais incompreendidas do U2. Eu comentei isso naquele review que eu fiz da Pop Mart, porque ela é extremamente profunda em termos líricos, né, em termos de letra.
Sim.
E é aí a definição do Ed lá do U2 by U2, é a verdadeira música dance, né, do U2. Aquela ali foi a tentativa que eles fizeram mesmo, né, para ficar gravado, né, como a verdadeira música, talvez a única que eles conseguiram, né, chegar mais próximo do que eles pretendiam. Isso que eu quero dizer, que eles pretendiam fazer o casamento dance com rock, e em Morro foi onde o mais perto que eles conseguiram chegar.
Eles chegaram, né? Eu até acho, Maria Tereza, até vamos me permitir chutar isso, né? Pra mim, quando eu ouço o Mofo, eu acho que ela é a grande síntese de todo o álbum, assim, sabe? Toda essa brutal presença das batidas, dos efeitos da música eletrônica, né? Uhum. Aquilo é completamente presente nessa música, mas ao mesmo tempo, toda essa influência eletrônica não consegue ofuscar o que é o YouTube de verdade, né?
Exatamente.
Quer dizer, no meio de toda aquela batida, o Bono falando com a mãe dele, então isso mostra que o U2 continua o mesmo, apesar de tudo, né? Eu acho que o Mofo reflete o que é todo o álbum.
E ao vivo ele disse que conversava com a mãe dele na frente dos 50 mil dos seus amigos mais íntimos, né?
Exatamente.
Bem isso. Bom,
bem legal.
Vamos ouvir mais duas músicas, Rodrigo?
Vamos lá.
Então, na sequência, a gente vai ouvir Staring at the Sun. Escolhemos do nosso show de São Paulo.
Muito boa.
Nas versões
a voz do Ed, o backing vocals do Ed é muito legal.
Essa backing vocals do Staring at the Sun é sempre muito bom. E nessa versão de São Paulo tá muito bonito.
Eu também gosto muito dela.
E Last Night on Earth, que aí eu escolhi realmente da última noite. A última noite da Pop Mart. Né? E, inclusive o Bono fala isso.
Ele brinca com isso.
Com isso, né? Essa versão eu gosto muito, muito. É Pop
Mart. Mas
ela
é muito boa mesmo.
Johannesburg,
é muito boa.
Né? Na África do Sul. Tem um vocal ali, na hora que eles dividem o microfone ali, ela tá diferente, né? Tem algumas... O Bono parece que tava afim de... Parece que ele tava desconfiando. Acho que é a última vez que eu vou cantar essa música. Então eu vou caprichar aqui, vou jogar minha alma nela. Ok?
Tá bem legal mesmo, muito boa.
Então tá, vamos ouvir as duas.
Happy birthday to Romário. Take it away. Thanks, man. Stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps a crawling over me and over you. Stick together with God's glue. It's gonna get stickier too. It's been a long, hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think. Don't think it all. You're not the only one staring at the sun, afraid of what you'd find. You took a look inside, not just deaf and dumb. Took a look inside.
suits and ties. Daddy just won't say goodbye. Referee won't blow the whistle. God is good, but will you listen? I'm really great, but something missing. I left it in the duty free arm, but you never really.
She's living like it's the last night. It's last night on Pop Mart. It's not the last night on Earth. It's last night on Pop Mart. Around the world, yeah. Ended up in a new South Africa. It's not the last night on Earth. Last night a pop bar, the world turns, we get dizzy, feels like we're slipping away. Living, living, living next week now. You know we're gonna pay it back somehow. Still won't sleep. Gotta give it away. Gotta give it away. Gotta give it away. She already knows how it hurts. Living like it's the last night on earth. Last night on earth.
Estamos de volta.
Todo mundo animadinho. As músicas são muito boas.
Muito boas, né? Então vamos só continuar conversando um pouquinho mais sobre as músicas do pop. A gente tá com esse programa diferente do que nós temos sobre o Joshua Tree, né, Rodrigo? Ali a gente procurou rodar uma de cada do disco. Aqui a gente resolveu se estender um pouquinho e dar a nossa opinião, se é o caso, e falar um pouco mais sobre a produção do disco e tudo mais.
Até para tentar entender um pouco mais, né? Ou para tentar confundir todo mundo, né, Martinez?
Ah, não sei. Não sei. Acho que a gente, pelo feedback que a gente tem recebido do pessoal que ouve o podcast, o pessoal gosta de ouvir a opinião da gente também.
Na verdade, saber um pouquinho mais. Pra gente, né, Maria Tereza, ler um pouquinho mais sobre esse álbum já foi muito legal, né?
Claro que sim. Isso é que é bom,
entender,
né? Porque a gente se força até, de uma certa maneira,
a entender o que estava acontecendo.
Estudar e descobre coisas que a gente não sabia.
Exato.
Bom, então, a quarta faixa, que é If God Will Send His Angels, eu pessoalmente acho uma pérola. Eu acho
maravilhosa.
Muito
maravilhosa.
Linda. Essa música é muito linda, né?
Foi a primeira música que meu ouvido conseguiu digerir, uhum, né? Mas ela é muito bonita.
Eu achei legal aqui o que aí então a Amanda colocou no material que ela mandou pra gente.
Isso.
Que ela disse o seguinte, ela colocou na visão dela que é a constatação de um mundo às avessas, né? E a pergunta, e se Deus interferisse, será que tudo seria diferente? né, que ela fala então dessa ausência de Deus no mundo,
é,
né, ou desse
que pode ser considerada falta de fé das pessoas,
isso,
né, Maria Tereza?
Nesse aspecto,
é o que ela trata,
tentando achar a forma de dizer, e que poderia também ser considerado também a falta de fé e de amor, né, das pessoas.
Correto.
Então achei muito legal isso que ela comentou. Eu vejo alguns apelos de socorro, né? O Bono parece que está freneticamente fazendo apelos de socorro nesse disco.
Nesse
e
disco,
essa música,
exatamente,
com certeza é uma, né? A pergunta que fica é se isso realmente foi uma crise de fé ou só um simples inconformismo, né, com o estado das coisas.
É.
Então essa pergunta inicia aqui em 400 Angels e vai adiante,
vai
pelo
terminar.
Disco inteiro, e não é respondida em Wake Up Dead Man, mas tem um link, claro,
continua perguntando, né?
Staring at the
aliás,
Sun,
aliás,
foi,
né, só um link com esse Wake Up Dead Man, que o Ed fala, né, que na ocasião foi uma fase de crise, né, na fé dele, na fé espiritual dele.
O Ed admite claramente, é verdade.
Exatamente.
É verdade. Staring at the Sun, ela tem uma, em termos de sentido da música, é uma das que eu considero que não ficou bem, não foi decifrada no YouTube by YouTube, quero dizer.
Até porque
eles falam muito da questão da parte melódica e tal, que não foi bem desenvolvida e que era para ser o hit e tal, mas o Bono até não entra muito no detalhe sobre a questão da letra
dela. É verdade.
Eu
é verdade.
Na época, muitos anos, quando iniciei a participar na internet de discussões sobre o YouTube, eu me lembro de discussões assim no Interference, nesses sites no YouTube e outros, em que o pessoal trazia a ideia de que poderia haver uma inspiração do Bono no mito da caverna de Platão. Eu até não vou entrar muito em detalhes sobre isso, que é a coisa mais fácil do mundo. O pessoal bota ali no Google, né, a caverna de Platão, vai aparecer essa ideia, né, esse mito, essa metáfora criada pelo Platão no livro que ele, na obra dele A República, que poderia haver. Só vai ficar aqui no ar, assim.
Alguma relação,
quem quiser,
né,
dar uma lida nesses artigos sobre a caverna de Platão, ver se faz algum sentido. Né? E eu acho que tem alguma coisa de política, né, em Staring at the Sun. Eu acho que em função de se falar, ela tem uma certa inspiração política, acho que mais do mundo de forma geral, ao contrário de Please, que é totalmente, né, de inspiração política na questão
caseira, né?
Social, né? Last Night on Earth. Achei interessante que a Amanda colocou aqui. A gente está usando algumas coisas, né? Que
o texto ela, correto.
Achei legal.
Pra gente.
Ela colocou assim que ela acredita que ela está ligada à falta de comprometimento, de como as pessoas não pensam no dia de amanhã e só vivem o momento. Não se preocupam com nada importante, como se o mundo fosse acabar amanhã. Bem legal, achei bem bacana isso. Eu tenho um pouco dessa visão também. E eu vejo um link de Wake Up Dead Man com, aliás, desculpe, de Last Night on Earth, com um pouco com Gone também, né? Por quê? Porque Gone, o Bono diz que é uma das que ele mais falou no YouTube, e ele diz que ela era sobre um rapaz, né, que estava embriagado com o sucesso e tal, né? Ele, lá na tradução que o pessoal fez do YouTube by YouTube, dá pra conferir isso aí.
Isso.
Né? Então, a gente sabe que tem várias inspirações. O fato dele dedicar o Michael Hutchence, né, depois, quando aconteceu a morte do amigo, a gente vê que, com certeza, ela é sobre o Rockstar, ela é sobre aquele altar, quase, que ele está lá, né, e da qual ele não quer ou não consegue descer. Né?
No YouTube by YouTube ele fala, né, que é uma estrela de rock tentando se livrar das responsabilidades e apenas aproveitando as viagens, os ternos de luz, a fama, etc.
Isso, né? Então é como se cada noite fosse a última noite na Terra, né? Por isso que eu faço esse,
essa relação, mas
link,
é verdade,
né? Não, mais ou menos elas vêm, talvez até por estarem na sequência, eu vejo também esse link aí entre as duas. Depois vem a grande polêmica do disco, né?
É.
A maldita, como eu costumo dizer, que é Miami. Não vou falar muito sobre ela, porque Miami também a gente falou no podcast que a gente fez sobre... Foi aquele lá na época do lançamento do aniversário do Joshua Tree e do Pop, né? Podcast isso. Ali de março. A gente falou, porque a gente rodou uma versão de Miami seguida de Blood Blue Sky, do show de Tel Aviv. A gente rodou naquele programa e ali eu falei bastante sobre ela. É, eles passaram algum tempo, a gente não comentou isso, mas nesse período entre desses 9 meses, algum tempo, algumas semanas, eles passaram em Miami. Eles decidiram, assim como foram agora, sei lá, para Fez, né, no Marrocos, na ocasião acharam que Miami ia ser um lugar que poderia inspirá-los, né? E o que o Boro fala, inclusive no show de Miami ele comenta, no Pop Mart Miami, ele fala que se divertiram muito lá, mas que trabalho mesmo não fizeram quase nada, assim, né? Ele comenta no meio da música, not much work done, but a lot of fun. Ele fala numa determinada música lá no show de Miami. E isso foi o que aconteceu. Eles curtiram, né, quase que uma certas férias ali. E a música é a cara da cidade, né? Ela vai descrevendo várias coisas que eles viram, pega aqui, pega ali. E eu acho que tem um pouco de jogo de palavras. Isso é uma coisa que eu sempre tive essa...
Ah, o Bono brinca com isso, né?
Isso, eu acho que na minha forma de ver, ela é descompromissada, ela é no-brainer, como eles dizem, né? O Adam às vezes fala, né, que algumas músicas deles, ele gostaria que fossem até mais, né, no-brainer, quer dizer, que não é pra parar e pensar. Com certeza ela é, mas eu acho que ela tem esse lado de jogo de palavras também. E musicalmente, o que eu acho legal nela, principalmente ao vivo, é que assim... Assim, tu consegue ouvir os mosquitos numa noite quente, sabe? Sério, assim, presta atenção no arranjo dela e tal. Ela é muito louca, essa música, é muito louca. Eu entendo porque muitas pessoas, a grande maioria, detesta, não gosta, não ouve duas vezes. Ok, legal, eu gosto.
Ela não desce redonda pra mim, definitivamente.
Aí, legal, sabia? Confesso. Play by Mention. Também achei bacana aqui a... texto que a Amanda nos mandou, que a gente está aproveitando bastante. Ela colocou assim: e se entrássemos no mundo de futilidades, né, da mansão do Playboy, né, que é o que o Bono fala no começo.
É o ícone, é.
Para alguns seria um sonho, né, mas tem essa questão também de uma certa religiosidade que ele comenta na música, né, que os bancos são as catedrais, né, e que a chance, né, a questão do jogo, da aposta, se pode dizer assim, é um tipo de religião. Então ele está falando muito aqui de Las Vegas, daquela cultura americana. São duas músicas, até outra, de novo, estão na sequência, Miami Playboy Mansion. Para mim, tem tudo a ver
com retratos
americanos, né, superficiais, como a própria sociedade americana consegue ser.
Correto.
Né? Tem alguma coisa a mais? Tem. A letra de Playboy Mansion tem muita coisa legal, mas como diz o Bono, as piadas eram piadas já muito surradas, muito batidas. Ele fala isso no
não resistiram, né, ao tempo aí, né?
Isso, então ela não caiu legal, as pessoas não entenderam. Aí depois vem aquele trio Parada Dura.
Maravilhoso, é
trio Parada Dura no final, pra fechar o disco, né? Velvet Dress, a gente também já falou no podcast sobre as músicas românticas.
Isso.
Com certeza. É gozado, porque o Bono diz assim, ele comentou, acho que naquele artigo, foi no artigo do... No artigo do New York Times, acho, né, Rodrigo, que a gente leu, que ele fala que o vocal, que era para ser um vocal mais sussurrado e tal, não saiu, não ficou legal. Então eles não ficaram contentes com o resultado dessa música. Eu tenho uma coisa que eu não gosto nela, eu adoro a música, mas temos a versão do álbum. Realmente ele parece que não achou o tom de. Ela fica abafada e ela podia ser. Talvez. Não sei aqui, tô loucubrando aqui. Podia talvez ser diferente ou ter mais.
Eu até imaginei, na verdade, que eles tivessem feito isso assim, de propósito, sabe? Pra deixar ela com
sim.
esse clima.
Eu acho
essa...
que sim, mas tu vê que ao vivo ela ficou mais,
sim,
mais interessante.
Com outra luz, é verdade.
Né? É bom, mas é o que tem acontecido normalmente, né? Elas evoluem, elas nascem, as músicas pro mundo.
É, e ao vivo,
né?
Tem aquele canhão de luz no limão também, que também deixa o estádio inteiro brilhando assim, então. É. É outra coisa.
Essa música, certamente, ela também é uma das charadas sobre o amor que tem no disco, né? Que eu considero que Discoteque do You Feel Loved e Velvet Dress, elas são as tais charadas sobre o amor. Né? Um amor viciante, né? Um amor como droga, e levado às últimas consequências. Né? Relacionamentos tempestuosos, esse caso é um caso que mais do You Feel Loved, mas em Velvet Dress tu vê aquele contraste entre a lua e o sol, né?
Exato.
Entre a luz e a claridade, né? A lua, aliás, e a claridade. Que fica claro, sim. Fala.
É um disco que tem contraste, né, Maria Tereza?
É.
Não só nessas duas músicas, mas
direto, né? Direto.
Começa com o sol brilhando e termina na noite.
É,
né?
e dá essa ideia, né, de ser uma música bastante densa, né? Bastante.
Exato.
Parece que tá ali um certo triângulo amoroso e tal. Please. Outro que a gente já falou bastante, aí no programa especial que a gente fez lá, acho que foi em abril, sobre os Troubles, né?
Correto.
Lá da, já que a música é versa sobre aquela versão moderna, a versão do com a visão já do homem, né?
Isso.
Não do menino, como é o caso de Sandy Bloody Sunday, ela é uma visão sobre o mesmo, uma ótica diferente ou mais contundente sobre o mesmo problema, né? Please é tudo de bom. Eu acho, é uma das, eles arrependem, talvez seja meio forte a palavra, mas lamento, né, não ter dado a essa música, não ter encontrado a versão definitiva dela, não terem dado devido.
Mas eu gosto muito dela assim mesmo,
viu? É maravilhosa, né? E agora,
eu acho que ela ao vivo também, ela ganha na hora do show, essa música ganha uma força diferente, né? Fica mais pesada ainda. A interpretação do Bono é bem forte.
Ela tem essa inspiração totalmente política, né? Ela praticamente pinta a sociedade irlandesa na ótica do problema deles, né? De intolerância religiosa, na realidade travestida de religião, quando na realidade é uma questão, como tudo no mundo, uma questão basicamente econômica ou histórica de ódios e acumulados.
É isso aí.
Então a gente já falou bastante no programa anterior.
Bora pra
só
frente.
Pra registrar, né? E o disco fecha então com aquela. Achei legal o que a Amanda escreveu. Wake Up Dead Man é a súplica final. Né? Ela é direta, ele cobra, pede uma solução. Né? Então, se ele não fecha, né, dizendo a última frase até que ela grifou aqui. If there's an order in all of this disorder, is it like a tape recorder? Can we rewind it just once more? Se tem alguma ordem em toda essa bagunça, será que é como um gravador? Será que a gente pode voltar a fita? Vamos voltar a fita, né? Mais uma vez? Vamos resolver essa parada, essa bronca? Então é. Nossa, O Cup of Man, assim, acho que também, tantas pérolas que tem no pop, é uma música que começou com a famosa crise de fé, né?
O Ed voltando pra casa, né?
Isso.
Madrugada.
Ele conta no YouTube.
Né?
Então, e ela tem musicalmente, né? Aquelas vozes, aqueles sons. Ela é muito totalmente diferente, né?
Isso,
única.
Isso.
E começou muito cedo, né? Porque o Wake Up Dead Man é uma música que iniciou. É Leftover lá da época dos Europa, né? Todo mundo sabe disso.
Pois é,
não é uma
pois
música
é.
E foi concluída, né, pro pop, mas não foi composta na mesma época. E
é interessante perceber, né, Maria Tereza, o quanto Deus está presente nesse disco, né? O Bono fala que desde October que ele não estava tão presente no disco, né?
Isso aí.
É bem legal.
Bom,
e um disco que começa com o glamour da discoteca, né? Termina com esse gosto amargo da realidade, hein? Bem sim. Legal.
Então vamos ouvir as outras duas músicas. Que são, a gente escolheu Gone, da Pop Mart Miami, que é um show bem legal, qualidade de áudio muito boa, a versão é muito boa também. E Please, da Pop Mart Tel Aviv, que em especial é uma das versões que eu mais gosto. Tem algumas,
mas tá bonito, tá bacana mesmo.
Tem alguns. Tem alguma coisa que eu nunca consegui entender muito bem, eu me esforço, não consigo entender. Não é bem versos adicionais, mas é algo que o Bono canta. volta ali no, no, na emoção do momento no final, que dá uma cor, um colorido especial pra música, né? E vale a pena ouvir. Vamos lá então?
Bem legal, vamos lá, vamos lá.
Not coming down. Not coming down. Going. Going. Gone. You get to feel so guilty. You got so much to sell it all. Yeah.
Irish here. In fact, this is for anybody here who wants to talk. Talking, that's all.
So you never knew love till you crossed the line of grace, and you never felt wanted till you'd someone slap your face, and you never felt alive till you'd almost wasted away. You had to win, you couldn't just pass, the smartest ass at the top of the class. You fly in colors, your family tree, all your lessons in history.
Remember, oh, we just started again. up off your knees now. Get up off your knees now. Get up off your knees now.
Ok, então agora a gente está chegando no final do nosso programa, né, da nossa conversa aqui sobre o pop. É, a gente escolheu rodar músicas todas da Pop Mart, diferente do que a gente fez com o programa sobre o Joshua Tree, né, Rodrigo? Que a gente escolheu.
Isso.
Aquela, como é que é aquelas premissas lá de escolher de turnês posteriores. Aqui não, a gente escolheu todas as sessões que a gente tocou são da Pop Mart. É, eu gosto muito de Gone do DVD de Boston. Eu acho muito legal o Starlight Sun do DVD Go Home. Isso. Tem versões de Please da Elevation Tour que são muito legais, mas
a gente preferiu focar nessas aí,
nessas,
né? Na Pop Mart,
que são todas da Pop Mart. Então, pra fechar, eu vou ler um pequeno texto aqui, que é do livro bem legal que eu voltei a ler, reli alguns trechos pra gravar esse programa, que é do Carter Allen. Carter Allen era um radialista, um DJ, enfim, americano, de rádios universitárias americanas, que deu muita força para o YouTube, praticamente ajudou a abrir as portas para eles, para as rádios americanas, lá bem no início da carreira, acompanhou a carreira deles direto. Ele tem um livro chamado The Road to Pop, e a edição que eu tenho é de 97, e ele fala o seguinte sobre o pop. Eu acho que vale a pena ler, porque acho que descreve bem.
É bacana, é bem legal.
Então ele diz assim: muitas pessoas que ouviram o álbum pop já estão dizendo que é uma verdadeira viagem, um rompimento para a banda. Mas se olharmos para a história deles, seus álbuns e seus projetos paralelos, veremos que pop é tudo menos um rompimento. E é, ao mesmo tempo, exatamente isso. O quê? Como esses dois opostos podem coexistir? Fácil. No mundo do YouTube, romper com o passado é algo que sempre existiu, em cada disco lançado. Se aceitarmos esse fato, então essa estranheza do novo álbum do U2 é para ser entendida e bem recebida, mesmo antes que a música nele contida tenha sido apreciada e aclamada com o passar do tempo.
É, sim.
Novos ritmos, novas sonoridades, um humor diferente do que o de qualquer álbum anterior, é algo que existe em pop e que é necessário. Ou então, essa banda em particular não teria razão ou desejo para continuar. Para alguns fãs pode ser decepcionante, a princípio, que os membros da banda escolhem usar cada álbum para explorar a sua própria fome musical, em vez de reafirmar o sucesso dos trabalhos anteriores. Mas a longo prazo é exatamente isso que esperamos e necessitamos do YouTube. Tá ou não tá
bem
perfeito
legal
isso aqui?
Muito legal, show de bola.
Isso aqui caiu como uma luva. Não, se aplica pro YouTube de uma maneira geral, né, para toda a obra deles, mas assim, em especial o que ele falou sobre o pop, eu achei muito legal. Bom.
É a grande verdade, né, Maria Tereza? Que o pop é inovador e ao mesmo tempo é o mesmo YouTube.
É.
É uma questão de você saber olhar e procurar.
É, exatamente. Legal. Então, nós vamos fechar o programa fazendo um registro, que também não poderíamos deixar de fazer. Acho que o programa provavelmente deve estar entrando no ar na
próxima semana,
na próxima
semana, talvez final de semana.
Né? Próximo ao aniversário do Boss, né? Daryl Millen Jr., dia 31 de outubro, o caçula, né, da banda, que vai completar os seus 46 anos, né? Então, parabéns pra ele. Que bom
que
ele teve essa ideia, que legal, pô, bacana, de botar o avizinho no quadro de aviso da escola lá. Que bom.
Como
que
deu
ele,
certo, que como bom, deu certo.
Deu certo, que bom que ele é o pé no chão, o cabeça duro, o cara que, como diz o Bono naquele programa no 60 Minutes, ele fala que ele saiu na internet uns tempos atrás, ele diz que o Larry é o cara que, enquanto eles estão viajando lá e tal, todos, cada um mais entusiasmado que o outro, o Larry é o cara
empolgado,
que diz pra eles: olha, talvez esse planeta aí que vocês estão vendo não exista. Ele sempre
Ele segura as rédeas, joga, né? Traz a todo mundo para o chão de novo.
Joga água fria nos caras. Mas como também o Bono sempre diz, é um amigo muito leal. Alguém que é tudo, né? E...
He cannot tell a lie.
Isso, he cannot tell a lie, exatamente. Isso aí. Bom, nós vamos ter hoje o retorno de algo que o pessoal que curte o podcast curte muito também, que é a sessão
de
covers.
Mas todo mundo sentindo falta já, né, Maria Tereza?
Falta, né?
É isso aí.
Não teve. Então o Everson, que montou esse programa pra nós, vai colocar alguns covers, um especial aí que eu até sugeri pra ele, vamos ver se vai rodar.
Opa, vai rodar sim. Ok, Maria Tereza, ok, Rodrigo, beleza, você que está ouvindo o podcast da UV. Olá, vamos começar a sessão cover, então, comigo, Everson. E aproveitando que a gente está falando do pop, eu vou tocar duas covers de músicas do pop. A primeira é o Dream Theater, que tocou ao vivo Discotech. A música Discotech estava sendo lançada e o vocalista do Dream Theater nem sabia direito a letra da música, aliás, não sabia nada. E ele fica inventando umas coisas, ele fica enrolando a língua e quando eles tocam um pedacinho do Discotech, vale como curiosidade. E para mostrar como o Dream Theater também é fã do U2. Depois a gente toca o Maria João, que fez uma interpretação de Wake Up Dead Man. Muito bacana, muito legal. Eles gravaram um disco chamado Undercover, onde eles interpretam músicas de bandas e artistas que eles gostam. E o U2 é uma das faixas. Ok, então primeiro Dream Theater com Discotech, ou quase isso, ou uma tentativa de. E depois Maria João, Wake Up Dead Man. Vamos lá.
This is an excellent
charge of heaven. Will you put a word in for me. Wake up, wake up, dead man. Wake up, wake up, dead man. Listen to the words they tell you what to do. Listen over the rhythm that's confusing you. Listen to the rhythm in the saxophone. Listen over the hum of the radio. Listen over the sound of blades in rotation. Listen through the traffic and circulation. Listen as hope and peace try to rhyme. Listen over marching bands playing at their time. Wake up, wake up, dead men. Wake up, wake up, dead men. Jesus, were you just around the corner? Did you think to try and warn her? Were you working on something new? If there's an order in all of this disorder, is it like a tape recorder? Can we rewind it just once more?
É isso aí, é o que eu tinha pro podcast desse mês. Um abraço, até o próximo.
Então, valeu então, pessoal.
Se for possível, a gente retorna. Vamos pensar aí no que a gente vai falar. Esperamos poder continuar com esse projeto enquanto o pessoal achar legal.
Okay? É isso aí. Logo mais tem mais.
Isso aí. Um abraço pra todo mundo. Até mais.
Tchau, tchau.